Audiobook Grátis apresenta O maior acontecimento do princípio do ano da graça de 1885 nesta legendaria província é a eleição de 2 bacharéis republicanos para deputados à Assembleia Geral. A julgar-se pelas passeatas, pelos piqueniques, pelos jantares subtegmini frondis, pelas manifestações espectaculosas, de todo gênero, o sucesso convulsionou as plagas paulistanas e foi repercutir na corte, onde um dos eleitos, o senhor doutor Campos Salles, teve uma recepção viteliana, com grande gasto de discursos e sumo gáudio dos badaldos. Fora, em Portugal, por exemplo, quem ler as notícias pomposas das folhas brasileiras, realmente ou soides antidemocráticas, admirar a pujança do adolescente partido republicano paulista, pasmará ante a sapiência de seu pessoal, e conceberá serias apreensões a respeito da solidez do trono do senhor D. Pedro II. De fato, no dizer das tais folhas, os 2 eleitos são 2 homens modernos, de vistas largas, cientificamente preparados para todas as lutas da ideia, para todos os cometimentos do século. A vitória ganha um resultado do genuíno pensar do eleitorado da província, e também um como antegosto de governação federativa, podendo a gente afagar a esperança de troçar em pátria salva, depois de ter exclamado eruditamente: Magnus ab integro S2 clorum nascitur ordo. Se realmente assim é, se a província em 1870 gravidou-se de republicanismos oportunistas, e desova hoje 2 deputados de talento másculo, solidamente nutridos em ciência genuína, se os eleitos não têm abusões teológicas, se não rendem culto como a realidades a prosopopeias de metafísica, se são 2 homens de luta, de combate, inconvenientemente verdadeiros, brutalmente francos, só um espírito muito terso poderá achar que glosar nas repetidas ovações. Nada então mais justificável do que os frêmitos de entusiasmo em que se estortegam os povos, desde o Largo do Patrofínio até o Arco do Teles, passando pelo Beco do Sapo. Por desgraça, o que dizem os panegiristas partidários, o que diz mesmo em grande parte a imprensa brasileira, não é precisamente, exatamente a expressão do real. Para rectificar os fatos, para arrancar dos ombros da verdade o manto de lentejoulas que lhe encobre a formosíssima nudez, não há remédio senão fazer alguém de desmancha prazer, e senão há outro meio senão atirar-se um pugilo de folhas de eléboro à caçola dos perfumes, ao incessório dourado com que se estão a turiferar o oportunismo de São Paulo e seus 2 representantes. Tomo a mim essa tarefa. Por quê? WNTN 24EI, e IN já o disse em minha primeira carta, escrevo para satisfazer a minha atividade propria. E mais, escrevo por civismo. O homem que sabe servir-se da pena, que pode publicar o que escreve, e que não diz a seus compatriotas o que entende ser a verdade, deixa de cumprir um dever, comete o crime de covardia, é mau cidadão. Não é o despeito que me move, porque não pode ter despeitos quem nunca teve aspirações. Não é tampouco o desejo de agradar a quem quer que seja, os que me conhecem, conhecem também a minha altiva independência. Na campanha que empreendo serve-me uma arma terrível, brutal como o aço, mais forte como ele, a sinceridade. Começo. Com franqueza, verdadeiramente, justificadamente haverá razão de ser para as manifestações esplendidas, custosas, barulhentas, feitas aos 2 deputados republicanos? Porventura ter-se já findado a primeira sessão legislativa, e regressam os homens aos caros penates, tendo feito passar com a pujança do verbo flamejante leis radicais sobre a descentralização administrativa, sobre a grande naturalização, sobre a liberdade de cultos, sobre a abolição logo e logo? Nada disso, a Câmara ainda está a constituir-se, ainda contorce-se em labor de parturição com o terceiro escrutínio. Mas que fizeram então os 2 eleitos? Até o presente fizeram. Fizeram-se eleger. E muito, é mais não basta para justificar as ovações, salvo se as considerarmos um acompte de serviços futuros. Isto de triunfos prévios pode ser muito generoso, muito patriótico e até mesmo muito ridículo, sensato com certeza é que não é. Mas o Partido Republicano Paulista está instruído, disciplinado, orientado todos os dias em sua mentalidade pelo doutrinamento do senhor Rangel Pestana, é, por conseguinte, prudente no que faz, reflectido, sensato, arquisensato mesmo. Já se vê, pois, que não cai na corriola de fazer a um compte por serviços futuros, que não se presta à farsada de organizar triunfos prévios. As manifestações são dirigidas com certeza ao mérito pessoal dos eleitos, e à vitória do partido. Proceda-se contento, por partes. O mérito pessoal dos 12 eleitos. De sua honestidade de caráter, aliás notória, não há que tratar, honestidade não é mérito, é dever. Ninguém recebe ovações por ser honesto, se cada homem de bem recebesse uma manifestação, as charangas não teriam mãos a medir, andaria o mundo num Zé Pereira continuo. Há muita gente honesta, honra seja a humanidade. Serão os 12 deputados homens notáveis por seus talentos provados, pela vastidão de seus conhecimentos? Seriamente, francamente, mas mesmo bem seriamente, bem francamente, não são. Ambos são conhecidos como bons advogados no foro do interior da província, como tendo sido por vezes deputados provinciais muito regulares. Fora disto, nada. Nenhum deles escreveu jamais obra de folego ou mesmo passageira, nenhum deles redigiu efetivamente folha de grande circulação, nenhum deles colaborou ainda em revista de ciência ou de literatura. A sua bagagem de escritores limita-se a alguns artigos de foro ou de política, esparsos nos jornais da província. S.S. Excelências, probos e criteriosos como eu folgo em reconhecer que são, deveriam cortar o surto ao entusiasmo delirante de seus amigos, que os dão, na época atual, como cientificamente preparados para debater as grandes questões que agitam a sociedade moderna. Tal asserção, partida de adversários, seria um sarcasmo. IETRC doutora A, zero pungente partida de correligionários é uma inverdade, filha talvez de um bom desejo. O primeiro requisito da educação moderna, como base de reorganização social, é a universalidade de conhecimentos. O homem cientificamente preparado deve conhecer, ao menos elementarmente, as matemáticas, a físico-química, a biofisiologia, a psicologia moral. Deve ter boas noções de aritmética, de álgebra, de geometria, de mecânica, de cosmologia, de astronomia sideral e planetária, de geodesia, de geografia física, de geologia, de mineralogia, de paleontologia, de botânica, de zoologia, de anatomia, de histologia, de patologia, de psicologia, de moral, de antropologia, de etnologia, de linguística, de história e geografia histórica, de indústria, de arte, de literatura, de sociologia, de legislação, de política. É. E mais, deve ter estudos clássicos sólidos. E se não, leia-se o que sobre este último tópico escreveu Garrett, um. E antigo, mas é atual, porque a verdade não envelhece. O grego e latim são necessários elementos desta educação nobre. Deixar falar modernos e modernices, petimetres e neologistas de toda a espécie, homem que se destina, ou que o destina seu nascimento a uma vocação pública, não pode sem vergonha ignorar as belas letras e os clássicos. Saiba ele mais matemática do que Laplace, mais química do que Lavoisier, mais botânica do que Jussieu, mais zoologia do que Linneu e Buffon, mais economia política do que Smith e Say, mais filosofia de legislação do que Montesquieu e Bentham, se ele não for o que os ingleses chamam a good scholar, triste figura de fazer falando, ou seja na barra, na tribuna, no púlpito tristíssimo escrevendo, seja qual for a matéria, porque não há. 1. Da Educação, edição de Londres, página 34. Assunto em que as graças do estilo e a correção da frase e beleza da dicção não sejam necessárias e indispensáveis. Isto posto, pergunto. Qualquer dos 12 deputados será capaz de resolver uma equação do segundo grau? De demonstrar as propriedades da hipotenusa e das catetas de um triângulo retângulo? De determinar a paralaxe da Lua? De avaliar por meio de um raio de luz a quantidade de açúcar que lhe adoça o café da manhã? De dizer que substâncias deve combinar, e em que proporções para dissolver o subsídio de um dia, caso seja pago em ouro? De traçar a árvore genealógica da vida animal, a partir da moneira e a terminar no homem ariano, passando como por etapas, pelos gastreades, pelos acrania, pelos promamalia, pelos antropoides? De reconstruir, ao menos em imaginação, as formas exquisitas e gigantescas dos saurios da época jurássica? Conheceram eles as afinidades glóticas, o parentesco das línguas que é o das ideias, e por conseguinte dos homens, não os horrorizará a indistinção absoluta do bem e do mal? Encararão sem tremer as bases novas em que se tem colocado a moral? Admitirão os ensinamentos e as doutrinas criminais de Luiz, de Bastian, de Maudsley, de Lombroso? A resposta consciente e conscienciosa é que a maior parte destas questões, aliás elementaríssimas, seriam para essas excelências verdadeiros exorcismos. Em terreno clássico nas pisam com mais firmeza, nenhum deles pode sustentar uma conversação em francês decente, ler sem dicionário uma página de Bucle, traduzir quatro primeira vista um capítulo de César ou uma elegia de Tibulo. Português, conhecem, mas não profundamente, Barros, Couto, Frei Luiz de Souza, Frei Antônio das Chagas Lucena, Mendes Pinto, Bernardim Ribeiro, Sade Mirande, Ferreira, Corte Real, são tão privados, tal conhecidos de EAISS Excelências. Como vão Miki, como Rosuíta, como Padre Tostado. Do Senhor Prudente de Moraes até o pouso que tenho lido é soberanamente incorrecto. Não. Cientificamente, classicamente, os dois deputados não estão mais preparados do que seus colegas de parlamento. Estão mesmo abaixo de Nabuco, que está na Câmara de Ferreira Viana e Rui Barbosa, que lá deveriam estar. E um engano doce e ledo considerá-os acima da craveira comum dos bacharéis brasileiros. Os amigos que à fina força lhes querem emprestar preparação científica, deveriam lembrar-se de que eles são filhos da Academia de São Paulo, desse polipeiro de metafísica e pedantismo insolente, onde os Kopkes, os Vieiras e os Leôncios constituem odiadas excepções, onde a castigos e bombas se sufoca a voz dos Wernecks e dos Argemiros, onde se esteriliza a mocidade brasileira tão digna de melhor sorte. Os amigos dos dous augustos representantes da província bem sabem que eles, ao deixarem os bancos acadêmicos, atiraram-se, como quase todos os seus colegas, à conquista do milhão neste meio sáfaro e letífero, neste viver de província que engole, que devora, que digere a quem não tem uma força de vontade descomunal, feroz, indomável para, por um pouco de saber, lutar a todas as horas contra todos e contra tudo. E preciso ter uma resolução de ferro para, nas horas furtadas aos trabalhos da profissão, não ceder a desse dia, quando falta o mestre, quando falta o livro, quando falta a emulação, quando falta o incentivo, quando falta até um ouvinte capaz de compreender. E preciso ter uma vocação forte e inquebrantável como o diamante, para não sucumbir nas horas de lazer quatro atração sirênica das caçadas, do jogo, do baile, da palestra da esquina, da questão de cão. R.S. Neodímio Aeso e Epanário. Ah! É preciso chamar-se Winkel Manou Lund, Couto de Magalhães ou Tobias Barreto, sinceros e bem-intencionados, os dois representantes de São Paulo onde fazerem bem do pais o que permitirem suas habilidades regularíssimas, seus conhecimentos modestos, sua experiência já sofrível em coisas de política provinciana. Esperar deles o que não podem dar, atribuir-lhes ilustração que não possuem, chamar-lhes tribunos e outros nomes que tais, embriagá-os com lisonjas, aturdi-os com elvações, é deitá-os a perder de uma vez, é preparar fiasco pela certa. Na próxima carta exporei com a mesma franqueza o meu modo de ver a respeito do Partido Republicano Paulista. Capivari, 4 de março de 1884.